Muito bem, vamos com mais um programa especial de fim de ano da Rádio Nacional falando sobre esportes. E hoje vamos falar mais uma vez sobre futebol e a campanha espetacular do Fortaleza no ano de 2018, na Série B do Campeonato Brasileiro. Conversar com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz. Tudo bem, presidente? Como é que vai, senhor?
Tudo bem, satisfação falar para vocês da Rádio Nacional. Agradecer o convite, a oportunidade de falar sobre a campanha do Fortaleza. E à disposição aí para todas as dúvidas sobre o nosso time colombiano.
Beleza. Marcelo, o Fortaleza começou o ano com o vice-campeonato do Campeonato Estadual e veio até numa uma certa pressão, né, nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Tinha o seu maior rival, o Ceará, na Série A, né, e o Fortaleza vindo de acessos, de uma certa preocupação da torcida de como seria o time na Série B. E aí, contratou o Rogério Ceni e o Fortaleza explodiu, né, teve uma campanha memorável, uma campanha sobrando, né. A expectativa do Fortaleza era isso mesmo? Vocês esperavam um resultado tão feliz quanto foi?
Não, de verdade, inclusive no nosso planejamento estratégico, a gente traçou e divulgou no início do ano, a gente encarava que ficar na primeira página da tabela, entre os 10, era algo aceitável. E sucesso seria ficar em quarto, e seria subir, né? E realmente a campanha se mostrou muito além das expectativas. É claro que quando começou a competição, os primeiros jogos, que a gente teve uma pontuação muito boa, a gente viu que dava para sonhar mais alto, dava para chegar. E conseguimos manter o elenco, conseguimos trazer alguns reforços. E a torcida chegou junto, apoiou muito. O Fortaleza tem 30% do público da competição, é algo muito grandioso. Né? Entre os 20 times, nós levamos 30% do público. E encaixou bem, e a gente conseguiu fazer uma campanha realmente vitoriosa, histórica, em que lideramos 36 das 38 rodadas.
Em que momento da campanha vocês acreditam que a torcida olhou e falou assim, ó, rapaz, esse time realmente está dando liga, a gente vai comprar essa ideia e não parou de apoiar até o fim? Teve um momento específico para isso?
Acho que teve dois momentos, né? Quando a gente venceu o Figueirense fora de casa, o Figueirense é um adversário muito forte, o time investiu muito, a gente já vinha no campanha boa, né? Tinha vencido agora em casa, um jogo fora, tinha vencido o CRB em casa, tinha empatado com Londrina fora e vencido o Goiás em casa. Então vencer fora um grande adversário, que era o Figueirense, deu aquela confiança de que o time realmente tinha condições de chegar. Uhum. E teve uma vitória em casa também contra o Sampaio Corrêa, em que a gente teve um público muito grande, 40 mil pessoas naquele momento. E outro jogo importantíssimo foi a vitória contra o Guarani em São Paulo. O time perdia de 2-0, estamos com um intervalo para de 2-0 e viramos para 3-2. Então aquilo ali passou para o torcedor uma confiança muito grande.
Aqui no Rio, né, eu falo do Rio de Janeiro, a gente nunca teve uma aproximação muito grande com o Rogério Ceni, por ele ter atuado praticamente a vida inteira no São Paulo como jogador e depois como técnico, e agora foi para o Fortaleza. E o que se passa aqui para o Rio de Janeiro, até de alguns outros jornalistas, é de que o Rogério Ceni é um cara, às vezes, meio difícil de se lidar, de que, às vezes, sou uma pessoa teimosa. Como que foi Essa chegada do Rogério Ceni no Fortaleza, como que vocês se aproximaram do técnico? E eu queria saber a sua primeira impressão, né, do Rogério Ceni, se ele era uma pessoa mais afável ou uma pessoa mais, vamos dizer assim, de nariz empinado mesmo.
Olha, o Rogério, eu vou dizer a minha experiência com ele, né? A minha experiência com
claro.
Ele é ótima. Antes de conhecê-lo, né, eu tratei com ele por telefone por uma semana, ele sempre muito educado, muito gentil, muito profissional. E no primeiro contato pessoal que eu tive com ele, ele me recebeu na casa dele, e foi onde a gente concluiu a negociação. Ele conversando por 5 horas na casa dele, me ofereceu um almoço, e conversamos, almoçamos juntos, trocamos ideias, e houve uma afinidade muito boa. No dia a dia de trabalho, ele é muito profissional, muito exigente, quer que as coisas funcionem muito bem, mas tudo para o bem do clube, do futebol do clube, e bem dos atletas. Então, eu particularmente não tive problema de relacionamento com ele. O cara que nos ensinou muito pela vivência dele, pela experiência, como profissional de alto nível. Então, acho que foi algo realmente de ganho mútuo, de ganho de parte a parte. Agora, ele é muito profissional, é muito sério. Não é um cara que está ali para fazer média com ninguém, não é um cara que está ali para Eu não sou animador de torcida, eu sou treinador de futebol.
E isso acaba incomodando, né? Isso acaba incomodando algumas pessoas.
Isso acaba incomodando, porque às vezes as pessoas querem um cara que vai fazer merda, ele vai, não é o papel dele. O papel dele é trabalhar, e ele trabalha muito. Né? E mesmo assim, ele consegue ganhar o carinho da torcida. O do Fortaleza hoje gosta demais do Rogério. Né? Pelo trabalho, pelo profissionalismo, por querer o melhor para o clube. Assim como a torcida do São Paulo o tem como mito, hoje a torcida do Fortaleza também tem um carinho muito especial pelo Rogério Ceni. Quando ele atende qualquer veículo de imprensa, ele atende muito bem, muito bem. Eu percebo isso. O Rogério é o tipo de profissional que, quando ele faz algo, ele entrega melhor do que o que espera. Agora, ele também não consegue atender todo mundo o tempo todo, que as demandas são muito grandes.
Às vezes que a gente, que eu pessoalmente tive contato com o Rogério quando ele vinha jogar aqui, né, no Rio, ele sempre me tratou muito bem também. Então é um questionamento até que eu tinha, uma curiosidade, porque a gente às vezes recebe algumas informações e eu pessoalmente nunca tinha passado nenhum tipo de problema com o Rogério. É sempre bom a gente ter as outras opiniões, né? O Rogério, ele, para ficar, ele fez algumas ponderações para permanecer no Fortaleza. O que que ele conversou com o senhor desse ano de 2019? O que que vocês acertaram em relação à contratação, em relação à programação do Fortaleza para o ano que vem?
Não, uma conversa, renovamos o contrato por um ano, houve uma valorização salarial, que é absolutamente natural, saindo da Série B para a Série A. Vamos melhorar a estrutura física de trabalho no nosso CT, buscar formar um time competitivo, um time de qualidade, que dê condição da gente atingir os objetivos. Só foi normal, se qualquer treinador conversaria e colocaria, nada fora de um padrão, nada fora de um limite, mas sim um desejo e pedido de quem quer fazer um grande trabalho. O Rogério vela muito pelo trabalho, pela carreira dele, pelo time que ele dirige, e a gente buscou atender essas expectativas, porque se atende as expectativas dele, atende também as do clube, porque a gente quer o Fortaleza cada vez mais forte.
E o momento agora é de pensar bem. Você vai para uma Série A, e hoje em dia a diferença de cota de TV é muito grande, né? Da Série B para a Série A. Então, entra mais dinheiro em caixa, compensação, a exigência é um pouco maior. E esse estudo certamente já está sendo feito em conjunto por vocês. E vocês agora tem uma parte de estudo, né? Do elenco a ser formado para o ano que vem. Como é que está sendo esse estudo de vocês com esse novo orçamento, um orçamento diferente para o ano que vem e também com uma exigência maior?
Pois é, a gente tem um orçamento bem maior do que o que tinha, mas os nossos adversários têm um orçamento ainda maior, né? Alguns adversários têm mais de 10 vezes o orçamento. O orçamento é uma competição que exige que a gente tenha muita criatividade, muita assertividade, e isso requer estudo, requer planejamento, requer escolhas corretas, e esse é o trabalho agora da diretoria, junto com o departamento de análise técnica, com o treinador, com o executivo de futebol, de, dentro dos recursos que nós temos, formar um time competitivo, um time que possa dar o retorno, a satisfação que o torcedor espera.
E tem a base, né? Fortaleza está bem aí no sub-20 do Nordeste. A base é sempre um ativo do clube, né?
A base é um setor que a gente vai investir ainda mais, porque com uma base forte você pode ter jogadores que dão retorno esportivo e financeiro. Fizemos uma reformulação em algumas categorias, vamos seguir reformulando, mas a base não é algo que te dá um fruto imediato. É contar para daqui a 2-3 anos realmente a gente ter uma excelência maior a nível de jogadores que possam vir da base para o profissional.
Torcida às vezes não tem paciência, né? Aqui no Rio a gente passa muito por isso. Às vezes, vou dar um exemplo, alguns jogadores que eu vi desde o Mirim, né, o caso do Vasco, o próprio Felipe Coutinho, quando subiu, o Alex Teixeira, esses meninos que eram mais ou menos da mesma idade, né, o Souza, Allan Kardec, quando eles subiram, rapaz, o pessoal pegava no pé o Alan, que hoje está na seleção brasileira. Às vezes a torcida não tem muita paciência, né, e tem que ter essa paciência com o jogador da base, né, presidente?
É o ideal, né, o ideal que tenha paciência, porque às vezes até um jogador mais experiente, quando vem para um time, quando muda de time, muda de casa, ele sente, né, uma adaptação, é um ser humano que vai se adaptar à cidade, à região, às pessoas, ao jeito de torcer, e o garoto da base não é diferente, sem contar que o garoto da base é mais jovem, mais maturo, é uma transição bem difícil e que requer, sim, a paciência do torcedor, para não queimar o garoto. Às vezes acontece isso, o jogador sobe, é queimado, vai brilhar em outro clube, e aí a mesma torcida que reclamou vai lamentar, porque ele sabia que o clube não, onde ele foi formado.
Algo que me surpreendeu no final desse ano, de 2018, e que foi pauta de muitos jornais e até de televisão, sobre o relacionamento do Fortaleza com o Ceará nas redes sociais, né? Aquela troca de elogio, parabéns Fortaleza por ter subido, parabéns Ceará por ter se mantido. Esse relacionamento com o rival, né? Com um dos rivais da cidade, ele realmente existe fora de campo ou fica só nas redes sociais mesmo? Como é que é hoje o relacionamento do Fortaleza com o Ceará? Aliás, teremos clássico na Série A no que vem, né?
É um relacionamento real. Eu tenho um contato muito bom com o presidente do Ceará, Robson de Castro, um cara jovem, vencedor, conseguiu bons resultados com o seu clube, conseguiu uma difícil permanência aí na Série A, e a gente tem trabalhado para buscar patrocínios em conjunto. O nosso principal objetivo em conjunto é a gestão da Arena Castelão, que a gente quer fazer já a partir do ano que vem. Então, eu acho que a gente tem que dar esse exemplo. Quando a gente dá esse exemplo, ele reflete para os torcedores, ele reflete para uma cultura de paz que a gente tem que implantar, e reflete para evitar a violência. Então é algo verdadeiro, não é algo só para fazer média ou para gerar uma imagem que não seja a real. A gente realmente tem uma boa relação. Lógico que dentro de campo, cada um vai sempre buscar fazer o seu melhor, vai querer vencer o outro, que é natural, mas a gente desenvolveu essa boa relação e ela está se estendendo, não só entre os presidentes, mas também entre os diretores, diretor de marketing, diretor do Ceará, o jurídico e assim sucessivamente. Isso eu acho que é saudável para o futebol cearense.
Mas seria uma gestão como se fosse Giuseppe Meazza e San Siro do Castelão, mais ou menos isso?
A ideia é que é uma gestão junto, e nos jogos do Fortaleza, o Fortaleza cuida do estádio, nos jogos do Ceará, o Ceará cuida do estádio, e em eventos que não sejam de futebol, a gente vai ter a gestão conjunto, como shows, atividades diversas. Não vai mudar o nome como muda lá em Milão, mas a gestão para cada jogo de cada clube.
O Fortaleza para o ano que vem, o que o torcedor pode esperar do Leão? O que vem aí para 2019? O senhor já disse, é um ano de um orçamento maior, mas outros clubes têm um orçamento maior ainda. Mas o que o torcedor pode esperar para o ano de 2019, desse Fortaleza que subiu com tanto mérito no ano de 2018 e que agora tem um ano, um calendário cheio pela frente?
Esperar um time competitivo, um time com o perfil de Série A dentro do que o nosso orçamento permite, chegando à Série A entrosado, que a gente quer formar esse time já a partir de agora, eu acho que isso é importante. A gente sabe que é uma competição muito difícil, mas temos aí um primeiro semestre para preparar, para ajustar esse time, para gerar o entrosamento necessário, definir um padrão de jogo e um Fortaleza competitivo no campeonato estadual, na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, já vamos entrar nas oitavas de final, porque fomos campeões da Série B, então provavelmente já pegar um adversário de alto nível e chegar pronto na Série A para poder somar muitos pontos e garantir uma permanência, que seria um objetivo inicial, e quem sabe um pouco mais.
Quando o senhor estava falando, eu lembro do Rogério Ceni, e eu fiquei pensando que aqui no Rio chegou-se a cogitar a vinda do Rogério Ceni para o Vasco, quando o Jorginho saiu, pro Botafogo também, antes do Zé Ricardo assumir. E além disso, tem os jogadores também. O que o Fortaleza hoje recebe de assédio, vamos dizer assim, dos outros clubes, ou recebeu até pro Rogério Ceni, recebe dos jogadores atuais do elenco, e como o Fortaleza faz para que essa sedução, vamos dizer, não deixe levar os seus atletas, a sua comissão, e que eles permaneçam no Fortaleza pro ano que vem?
No caso do Rogério Ceni, o assédio não é feito ao clube, né? O assédio é feito a ele. Né? Pessoas procuram ele diretamente para tentar levá-lo para algum clube. E eu tenho a tranquilidade de que eu estou lidando com um profissional de muito caráter, de muito compromisso. E há também proteções contratuais de parte a parte, então isso não chega a me preocupar tanto. Quanto aos jogadores, os jogadores que são nossos, nosso elenco, a gente tem contrato, tem muito estabelecido. E qualquer clube que queira negociar um jogador nosso, tudo bem, está aberto, é procurar, né? Procurar e pagar, não vai levar de graça. E aí a gente tem que valorizar o nosso patrimônio. E alguns jogadores que não pertencem ao Fortaleza, o Dodô pertence ao Atlético Mineiro, o Gustavo ao Corinthians, o Marcinho ao Inter. E aí a gente depende um pouco do que esses clubes vão querer fazer com esses jogadores.
Presidente Marcelo Paes, obrigado pela entrevista, mais uma vez. Parabéns pelo trabalho do Fortaleza na Série A, dentro de campo. Parabéns pelo trabalho fora de campo. E aí eu dou um parabéns pessoal. Eu que vivi a minha vida inteira aqui indo ao Maracanã, fazendo Vasco Flamengo, Fla-Flu. E parabéns pela essa atitude sua e também da direção do Ceará de ter essa união fora de campo. Acho que é o caminho que a gente precisa, um caminho profissional, né? Além de tudo, um caminho profissional que a gente precisa para o restante do futebol brasileiro e que também reflita na sociedade. Parabéns por tudo, parabéns pela campanha, parabéns pelas atitudes, e ficam aí os meus votos de que o Fortaleza ano que vem faça novamente uma grande campanha que traga muitas alegrias aos torcedores e muitas emoções, principalmente para a gente aqui que trabalha com rádio. Tá legal, presidente? Obrigado, hein?
Eu que agradeço as suas palavras, o seu depoimento, nos deixa felizes e satisfeitos saber que o que a gente tem feito no nosso estado repercute no Brasil inteiro, né? Isso nos deixa feliz de verdade, e que esse exemplo possa ser seguido, possa ser compartilhado, da união. Acho que futebol é entretenimento, a gente tem que levar um público para o estádio, as famílias, as pessoas que vão curtir o ambiente, uma tarde de futebol, e eu acho que os dirigentes têm essa responsabilidade também, né, de exaltar a paz, de gerar harmonia, e naturalmente isso reflete nas outras camadas, e a imprensa também, de sinalizar isso, dar luz a isso, para que as pessoas vejam as boas práticas e possam se sentir mais seguras de estar no estádio de futebol.
Obrigado, até logo.
Um abraço, bom trabalho.